agora são esses 6 anos em que o poder não esteve com eles. É preciso colocar a culpa de tudo o que aconteceu nesse período, ainda que isso contrarie frontalmente os fatos e as evidências. Olha, eu nem acho que eles precisam dessa estratégia genial, porque o sentimento de todo mundo é que é muito pouco provável que as autoridades, os poderosos envolvidos nesse escândalo, sofram alguma punição. Mas a gente nunca deve perder nem a esperança e nem a oportunidade de apontar o festival de mentiras que nesse país se tornou a política.
Pois é, deixa eu passar para o Dávila, só lembrando da nossa audiência rotativa aqui da Jovem Pan News, alguns nomes citados, mencionados no relatório final, figuras que foram indiciadas, filho mais velho do presidente da República, Lulinha, segundo as apurações, ele recebia ou recebeu por um período uma mesada de módicos R$ 300 mil do careca do INSS, que também foi indiciado, além de Daniel Vorcaro, Carlos Luppi, ex-ministro de Lula, e o Everton Rocha, senador do Maranhão. Você, Dávila, quais aspectos desse relatório final a gente deve considerar, partindo desses nomes bem conhecidos, mas também essa estratégia da política de redução de danos, atribuindo à gestão Bolsonaro o início da fraude no INSS?
Renato, é só olhar os números. O salto dos roubos do INSS pulou de 1 bi para 3 bilhões e meio de 2023 para 2024. Este é governo Lula. Governo Lula. Governo Lula, governo PT, que barrou todas as medidas moralizadoras, como o desconto automático, que foi aprovada, ou ia ser aprovada, foi derrubada no Congresso, durante o governo Bolsonaro. Então, é só olhar os números, pulou de 1 para 3,5 bilhões o roubo. E por que isso? Porque essa turma é ligada aos sindicatos. E os sindicatos, depois que perderam aquela mamata dos descontos automáticos, obrigatórios, começaram a entrar nesse esqueminha para desviar dinheiro dos aposentados e encher o caixa dos sindicatos. Então, essa história da esquerda, movimento sindical, pessoas ligadas aos movimentos sindicais, está ligada com essa fraude, faz todo sentido. É só olhar os fatos e os dados. É isso que está acontecendo. Aliás, o desvio foi óbvio, foi para todo mundo, mas muito para os sindicatos. Por isso que nós temos aí um rol de pessoas envolvidas com o movimento sindicato, com a esquerda, envolvidas no roubo do INSS. Então, Caniato, é olhar os fatos. E aqui a gente tem que fazer aquelas velhas perguntas. Por que que o PT votou contra, por exemplo, a MP 871, lá de 2019, que bloqueava esses descontos automáticos? Por quê? Responda a pergunta. Por que a bancada com os outros partidos de esquerda se juntaram para bloquear essa medida que proibiu os descontos automáticos? Por quê que proibiu essa medida que cancelava os convênios com essas entidades envolvidas em fraudes? Por quê? Então, vamos olhar os números e fazer essas perguntas incômodas, porque assim é que a gente separa o joio do trigo, a verdade da fake news.
Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque tem uma informação decorrente dessa notícia que nós trouxemos. O Beraldo, relator da CPMI do INSS, pediu a prisão do filho do presidente, do Lulinha, por ter deixado o país. E aí, Palácio do Planalto, figuras ligadas ao presidente da República, avalia como uso político, né, dessa investigação, ou pelo menos de algumas figuras, nesse pedido de prisão, e já isso certamente dá o tom do que nós vamos acompanhar nas próximas semanas, e isso, acho que isso vai invadir, né, o período de pré-campanha, de campanha eleitoral. Isso pode ser um soco na boca do estômago para muitas figuras do Partido dos Trabalhadores, não?
Verdade, Caniato, não há mais moral no Partido dos Trabalhadores, né? Se nós observarmos o histórico do Partido dos Trabalhadores, que em 2002 chega ao poder, chega à presidência da República, vestindo a capa da turma dos honestos, daqueles que respeitam o dinheiro público, que querem o bem das pessoas, etc. E aí passa o filme e nós descobrimos que, na verdade, o Partido dos Trabalhadores, uma vez que chegou nas instâncias máximas do poder, ele se ocupou de assaltar os cofres públicos e viabilizar uma série de malfeitos que foi desde a compra de votos no Congresso Nacional, como foi revelado no caso do Mensalão, como também o uso da máquina pública, especialmente da Petrobras, para viabilizar o desvio de dinheiro público que financiava campanhas políticas. Ou seja, nós tivemos diversas campanhas políticas no Brasil que só obtiveram o resultado graças ao uso de dinheiro público roubado. Destruíram a democracia brasileira. E agora, depois de vários dos membros mais importantes do Partido dos Trabalhadores terem sido condenados, alguns mais de uma vez, terem cumprido pena, eles já não ligam mais para esse tipo de coisa. Bom, pediram a prisão do Lulinha. Se eventualmente a justiça chegar à mesma conclusão e proferir uma decisão, tenho certeza que a recomendação para o Lulinha será que ele se mantenha na Europa. Afinal de contas, tem cidadania europeia e vai viver lá muito tranquilo. Agora, eu duvido que depois de duas décadas dessa mesma turma indicando pessoas importantes na estrutura do judiciário brasileiro, eu duvido que realmente haverá algum tipo de consequência concreta para essas pessoas ligadas à família ou ao núcleo ali mais elevado do Partido dos Trabalhadores. Então, Caneto, o que nós vamos assistir agora é essa turma dar de ombros e ficar apontando o dedo para outros, porque eles se comportam como aquele trombadinha, aquele batedor de carteira que no meio da multidão rouba o celular, rouba a carteira, rouba a bolsa de alguém e sai correndo gritando pega ladrão para as pessoas olharem para o outro lado.
Pois é, como o nosso repórter trouxe há pouco, o deputado Alfredo Gaspar, ele incluiu em seu parecer um pedido de indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, que era o dono, proprietário do Banco Master. Nesse documento, Gaspar apontou que Vorcaro deve responder por uma série de crimes, entre eles organização criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informática, furto qualificado mediante fraude, estelionato eletrônico e previdenciário, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. A defesa de Vorcaro disse que não vai se manifestar. Nesse documento é apontado que Vorcaro era comandado e suspeito de usar uma manobra para ampliar limites da margem de empréstimos do consignável, que é limitada junto ao INSS, forçando o comprometimento da renda de aposentados e pensionistas acima de um patamar razoável e com incidência de taxas de juros desreguladas e exorbitantes. Chamar o Bruno Musa porque há uma outra faceta também de Daniel Vorcaro, né? Uma atuação que lesava demais os aposentados e pensionistas, segundo essa apuração da CPMI. Já era de conhecimento do pessoal do mercado essa prática do Master, Musa?
Não, nessa magnitude não. É o que eu sempre comento aqui. Era importante lembrar e frisar que há uns dois anos, nas mesas de operações, a gente já vem comentando que algo estava estranho, sob o ponto de vista de taxas. Mas ninguém imaginava a magnitude disso tudo. Repito, estamos falando, eu sempre vou frisar isso e peço desculpas por ser repetitivo. É disparado o maior escândalo financeiro do Brasil e será um dos maiores do mundo, hein? Em tempo, se pegarmos o montante versus o tempo, é um dos maiores do mundo. Ou seja, nós estamos falando de figuras cada vez mais importantes, órgãos da República completamente sequestrados por figuras importantes com canetas na mão, que tem um poder para simplesmente rasgar absolutamente tudo isso que está acontecendo estampado nas nossas caras, cada vez mais. Ou seja, é impressionante que eles não têm a menor preocupação em fazer qualquer tipo de ação que mostre que eles estão completamente enviesados nisso. Agora, com relação ao que foi falado, como você muito bem disse, a atuação do Vorkaro no INSS, a gente tem que deixar de lado a nossa, não diria nem indignação, a nossa até mesmo consternação da gente olhar e falar, ora, eles não estavam preocupados em roubar velhinhos? Não, estamos falando de uma quadrilha completamente organizada que praticamente colocou seus tentáculos em todas as partes do Brasil. Nós estamos falando de crédito consignado, estamos falando dos aposentados, estamos falando de investidores do varejo, de pequeno valor, de médio valor, de alto valor, das previdências de diversas estados e cidades. A coisa é muito grande, é impressionante. Uma CPMI dessa não pode simplesmente morrer, até porque, repito o que eu falei no meu primeiro comentário, a do INSS está chegando na CPMI do Master e elas se correlacionam entre si, os nomes são os mesmos. É simplesmente impressionante o que em tão pouco tempo essas pessoas conseguiram arquitetar e sequestraram o país. Não dá para presidente de determinadas instituições, legislativo, judiciário, executivo, terem tamanho poder centralizado em sua mão, como muito bem colocou o Beraldo a respeito do legislativo. Que tipo de democracia é essa? Onde pouquíssimas pessoas que contamos no dedo de uma mão têm a caneta para decidir o futuro de um país. Isso é mesmo um lugar que a gente pode chamar de democracia? Com um roubo bilionário estampado em nossas caras e nós temos que financiar tudo isso de maneira obrigatória e calada? Não dá mais, gente.
Pois é, eu sei que nós temos um percentual muito importante de pessoas que nos prestigiam pela TV, rádio, internet, acima de 60 anos e muitos aposentados, muitos pensionistas. Eu observo que quando a gente fala do caso do roubo dos aposentados e pensionistas, nesse caso, muitos se manifestam e enviam mensagens para a gente. E aí chama atenção quando a gente destaca qual era a prática adotada por Daniel Vorkaro. Eu acho que cometi um equívoco ontem, quando eu mencionei para o Bruno Musa que tratava-se de má gestão do Banco Master. Não dá para falar em má gestão, né? Nitidamente, isso era feito para aplicar golpes, né? A gente está falando de uma organização criminosa. Até o Bruno foi muito educado comigo. Mas é que no início todos falavam, né? Má gestão do Banco Master e o impacto disso naqueles que tinham contas, né? Eram correntistas ou investiam por meio dessa instituição. Mas deixa eu passar para o Mota, porque é interessante esse parágrafo aqui. A gente fala tanto do roubo dos aposentados, né, Mota? Tantos aposentados já enviaram mensagens diretas nas redes sociais para o Mota contando os causos, né? Ah, aconteceu isso, descontaram tanto aqui de uma instituição que nem existe, ou apareceu do nada um desconto de um serviço que eu nunca contratei, apareciam essas mágicas. E também, mais recentemente, a gente começou a receber informações desses consignados, né? Que é um valor altíssimo. E aí, olha só o que diz o relatório, que o Daniel Vorkaro, o Banco Master, usava uma manobra para ampliar os limites da margem de empréstimos do consignável, ao limite, né, junto ao INSS, justamente para que o aposentado não se comprometa. Mas o Banco Master forçava o comprometimento da renda desses aposentados e pensionistas acima do patamar que é estipulado, né, sei lá, acho que são 30%, e além disso, colocavam taxas de juros altíssimas, muito acima das praticadas no mercado. E é óbvio que isso dava um problema, virava uma bola de neve, né, Mota?
E a gente precisa lembrar disso, Caniato. Toda vez que a gente ouvir a divulgação de algum programa novo do governo, uma ideia sensacional que tem como objetivo ajudar as pessoas. Agora, a gente viu essa semana, né? Mais um discurso belíssimo do governo, falando que é preciso fazer alguma coisa a respeito do endividamento das pessoas. Endividamento que foi promovido pelo próprio governo. E olha que exemplo maravilhoso é esse do empréstimo consignado. Quando criaram essa modalidade, isso foi vendido como uma enorme vantagem. Vocês lembram? Diziam, olha, em vez de pegar empréstimo com agiota, em vez de pegar empréstimo no banco com juros altíssimos, o consignado, porque é descontado em folha, vai oferecer juros muito mais baixos para os aposentados. e vai facilitar a vida deles. A realidade foi exatamente o contrário. Não só o consignado virou uma ferramenta de exploração, e eu conheço histórias de várias pessoas que foram enganadas. Disseram para elas que elas tinham direito a receber um dinheiro do INSS e elas assinaram um contrato de empréstimo sem perceber. Além disso, tem toda essa história agora do envolvimento criminoso de pessoas ligadas ao escândalo do Banco Master. Então que isso fique de lição, caro espectador, caro ouvinte. A próxima vez que você ouvir falar de uma linda iniciativa do governo para melhorar a sua vida, é melhor prestar atenção.
Pois é, deixa eu só passar para o Dávila, só para a gente fechar essa discussão do Master também atuando no roubo do INSS via empréstimos consignados, uma outra faceta criminosa, né, do Banco Master, de Daniel Vorcaro e sua trupe. Agora, Dávila, você mencionava que o caso que envolve os consignados, isso poderia superar em muito o caso do INSS, dos descontos associativos, mas me parece que é um outro tentáculo que precisa de uma apuração mais aprofundada, né? Porque quando se fala em dezenas de milhões desviados, não, dezenas de bilhões desviados, assim, não dá para jogar na conta de uma instituição. Muita gente participou desse esquema, né?
Exatamente, Caniato. Aliás, pensa num polvo que tem vários tentáculos. O polvo é assim, vamos assaltar aposentados, vamos roubar o INSS. E aí tem algumas modalidades nesse tentáculo. A primeira é o desconto indevido. Segundo, é o desconto dos consignados. E o terceiro é a previdência dos estados e alguns municípios. Tudo isso está nesse caldeirão de Banco Master, com corretora, com picaretagem, com repasse para político. É um negócio vergonhoso. Por isso que eu digo que não dá para separar as coisas. Está tudo interligado. É tudo a mesma máfia agindo em várias frentes. Então, pensa um aposentado lá do Amapá. Bom, ele teve o dinheiro depositado no Master, teve desconto indevido e, além de tudo, teve o desconto consignado. Ou seja, ele é roubado 3 vezes. O aposentado é roubado 3 vezes nesses casos. É uma vergonha. Não é possível que o Estado brasileiro, os políticos, os juízes, querem varrer esse negócio para debaixo do tapete. Nós estamos falando que milhões de aposentados são roubados sistematicamente por um enorme esquema de corrupção envolvendo Banco Master, fundos de previdência, políticos, sindicatos. É uma vergonha, gente. Nós não podemos aceitar isso como normal ou não podemos ficar aqui dizendo que isso aqui vai acabar em pizza. Não pode. Isso é a desmoralização total da política, das instituições, da democracia. Não é possível as pessoas aceitarem isso como normal. Não é normal, é anormal. E nós temos de nos indignar. E uma das formas de indignar é falar a verdade, é colocar o dedo na ferida, é não ter medo. Porque senão, tudo passa desapercebido nesta república do rabo preso.
Pois é, Daniel Vorcaro foi indiciado por 7 crimes nessa comissão, lembrando que ele também negocia uma delação premiada para revelar o que sabe na apuração que trata do caso do Banco Master, mas não no âmbito do Congresso Nacional. Aquela investigação que está ocorrendo, avançando com a Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal. O relator, inclusive, é o ministro André Mendonça. Bem, deixa eu trazer então, só para fechar essa discussão, temos mais 2 minutinhos. Você, Cristiano Beraldo, o roubo do INSS, no caso, especificamente uma estratégia que era adotada pelo Banco Master para aumentar os seus proventos, fechando muitos contratos com aposentados nesse empréstimo consignado, que o desconto é realizado diretamente no contra-cheque do aposentado e do pensionista. Só que era um empréstimo muito bom para a instituição financeira, já que os juros aplicados era muito acima do praticado pelo mercado. Enfim, espero que todos os responsáveis sejam punidos exemplarmente. Espero.
Pois é, Caneto, mas é importante a gente destacar também que a CPMI do INSS trouxe outras instituições financeiras, bancos, inclusive, que têm relação de sociedade com os maiores bancos do mundo e que no Brasil estavam aí surfando, ao que parece, segundo os olhos da CPMI, nessa farra do INSS, do crédito consignado, essas operações que, como disse o Mota, as pessoas eram treinadas para vender consignado como se fosse um benefício que o INSS estava oferecendo, como se fosse um dinheiro de graça para o aposentado e, de repente, na velocidade da luz, ele mal conseguiu relaxar para aproveitar a sua aposentadoria e ele percebe que está todo endividado, todo encalacrado e não sabe como sair desse atoleiro. Então, esse sistema absolutamente nocivo, ele precisa ser alterado de cima a baixo, porque não é só o Banco Master ou esses outros bancos que foram citados aí. Tem todo o modus operandi desse setor que precisa ser alterado, precisa ser corrigido. E o Dávila falou, Caniato, só para encerrar, o Dávila falou né, que a gente não pode deixar, não pode aceitar que isso não dê em nada. Mas eu lembro, Dávila, a gente, como brasileiro, não poderia ter aceitado um monte de coisa. A gente não poderia ter aceitado que o Petrolão, com tudo aquilo que revelou, com extratos bancários, com malas de dinheiro, com depoimentos, com delações, comprovações, com aquilo tudo, dessem absolutamente nada. Mas a população brasileira ela está tão desconectada da realidade que a gente viu o que deu nas eleições de 2022. Aquelas pessoas que foram condenadas em diversas instâncias do judiciário retomaram o poder através do voto. Então, a população brasileira ela precisa, não sei, acordar, tomar um choque para ver se compreende que ela tem um papel fundamental para acabar com esta farra da esculhambação de A a Z que acontece no Brasil.
Pois é, deixa eu só passar. Dávila talvez queira fazer só um complemento rápido em cima do que o Beraldo disse, depois do seu comentário. Você, Dávila, 30 segundos, eu vou ter que dividir a rede já, por favor.
Ô, Beraldo, você lembra daquele grande livro do Vaclav Havel, que é O Poder do Sem Poder? O que ele falava que as pessoas começaram a fazer nas ditaduras comunistas? Começar a falar a verdade. Tinha lá o slogan marxista, trabalhadores, univos. Ele fala, não vou colocar hoje a placa na frente da minha loja sobre isso para começar a mostrar que isso é mentira. Então, se nós começarmos a falar das mentiras, é um jeito, sim, da cidadania começar a reagir. O que não pode é a apatia e o cinismo.
Agora, algumas emissoras ficarão com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frostbee com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$3.798 à vista. Ou 10 de R$379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Samsung Galaxy A06, memória de 128 GB, câmera dupla de 50 megapixels e RAM de 4 GB. Nas Lojas 100, só R$798 à vista. Ou 10 de R$79,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11-99411-8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Tóquio Marine Hall apresenta Leandro Hassum com o espetáculo É Nós Família. Uma noite para rir da vida, das situações do dia a dia e, claro, da família. Dia 27 de março. Gabriel e Shirley com o show Gaste, Fora do Play. Uma experiência divertida e inesquecível para pais e filhos. Dia 29 de março. Wagner cantando os seus sucessos que marcaram gerações. Dia 11 de abril. Gato Galáctico, o espetáculo com música, dança e uma experiência imersiva que encanta crianças e famílias. Dia 19 de abril. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
A primeira edição do seu dia começa comigo na bancada.
Economia, previsão do tempo, agro, cenário global. Na segunda edição, a notícia muda de posição.
Jornal da Manhã, de segunda a sexta às 5 horas, na Jovem Pan.
Net. Agora sim, todo mundo com a gente aqui na programação. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais no sistema de justiça do Brasil no combate a crimes financeiros. De acordo com o documento produzido pelo governo de Donald Trump, decisões judiciais têm sido influenciadas por fortes vieses políticos, com impactos que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Nessa análise, o órgão que é subordinado à Casa Branca sugere que os magistrados tomam decisões parciais no Brasil. O documento diz: juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional, o que permanece sem solução. Começar essa com o Bruno Musa. Os Estados Unidos identificando medidas tomadas pela justiça brasileira que atua com posicionamento político, com viés ideológico, Bruno Musa.
Qualquer tipo de sobriedade já mostraria esse tipo de viés político, que a parte técnica simplesmente deixou de existir no Brasil. E aqui não tem a ver com o espectro político esquerda, direita, que polarizamos em absolutamente tudo. O técnico manda cumprir a Constituição. O que mais a gente precisa entender é que estamos testemunhando subterfúgios cada vez mais claros e mais óbvios de uma tendência para tampar o óbvio. A corrupção, o desvio do dinheiro, um caráter viés ideológico puro. A gente vem falando aqui há bastante tempo, por exemplo, das tomadas de decisões do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, não apenas com relação a Donald Trump, mas no geral. Agora estamos testemunhando as atuações internas, que não é de hoje, há 7 anos, por exemplo, com inquérito aberto. Então, o que nós vemos são posicionamentos claramente político e ideológico da forma como o Brasil está sendo conduzido. E, na minha opinião, uma falta de leitura clara e óbvia de como o mundo está indo, qual lado nós queremos estar, o que é melhor para o Brasil. Esse tipo de pensamento não existe. Quando você tem algo de cunho político-ideológico, ainda mais quem comanda esse tipo de ministério ou esses ministérios são pessoas que têm ali um perfil não apenas, repito, ideológico, mas muitas vezes revolucionário, a gente vê para qual caminho nós estamos indo e passa de longe um pensamento claro de Brasil. O que é melhor para a população brasileira? O que é melhor para o crescimento do país? O que é melhor para a população brasileira é uma pergunta que ela é muito subjetiva, porque o bem comum, eu não acredito nele. Afinal de contas, o que é o bem comum? Para você é uma coisa, para mim é outra, os caminhos são outros, mas a prosperidade seria bom para todo mundo e cada um mais próspero, com mais dinheiro no bolso, optaria o que é melhor para si, para sua própria família, para a condução da sua própria vida. Mas não, o que nós vemos é uma busca de cunho ideológico e que claramente vai de frente, atesta contra o que a América Latina está indo. É um caminho bastante perigoso que o Brasil está assumindo.
Cristiano Beral, também analisar esse relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que aponta falhas estruturais no sistema de justiça aqui do Brasil no combate a crimes financeiros. E também menciona que decisões acabam sendo influenciadas por vieses políticos e chama atenção com impactos que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Claro que há um receio dos Estados Unidos que decisões tomadas aqui, em alguma medida, impactem também setores norte-americanos, né, Beraldo?
Veja, Caniato, quando a gente fala de sistema financeiro, hoje o sistema financeiro é global. Os bancos brasileiros, apesar de atuarem essencialmente no Brasil, eles são bancos muito grandes, que têm muito dinheiro sob gestão, fazem grandes negócios e esses bancos, eles gozam também, né? Nós não estamos falando só de Banco Master aqui, mas eles gozam de benefícios auferidos a partir de uma relação íntima com o poder no Brasil. Veja só o que aconteceu no caso do Petrolão. Não há explicação para vermos todo aquele escândalo ser revelado em que muita grana circulou, seja em malas de dinheiro, seja em remessas para o exterior. Nenhum banco sofreu consequências, nenhum banco. Então, quando a gente observa o histórico do Brasil nesse aspecto, é óbvio, é evidente que temos um problema grave, há uma leniência muito grande do poder público com essas instituições. Eu vou citar um caso aqui, Caniato, que as pessoas não se atentam, mas está aí estampado na nossa cara. Há um dos maiores bancos privados brasileiros que devia dezenas de bilhões de reais para a Receita Federal. E aí, num determinado momento, conseguiu, num julgamento disputadíssimo no CARF, conseguiu, perdão, não vai precisar pagar a sua dívida. Aí, esse mesmo banco, hoje, o seu presidente, faz parte do conselhão do Lula. E adivinhe, este mesmo banco que teve esse julgamento benevolente no CARF, que fez com que ele não precisasse pagar dezenas de bilhões de reais em impostos, ele agora foi apontado como o maior devedor de São Paulo, com 20 bilhões de reais de dívida tributária. Só que não se fala disso. A própria imprensa não vai falar, em geral, dessas instituições, porque normalmente essas instituições elas vão operando para ficar bem com todo mundo. Mas isso é o retrato do Brasil. Essas que a gente está acostumado a olhar, né, para essas instituições privadas, não, puxa vida, essa é uma instituição séria. Não são, não. Mamam na mesma teta que os bancos master da vida, mas fazem com mais elegância, com mais discrição. Mas usam os mesmos métodos para oferir os mesmos benefícios. Isso está na nossa cara. Então, este relatório do Departamento de Estado norte-americano atesta o óbvio, atesta o que todo mundo vê, mas nós, como brasileiros, nos acostumamos a achar isso normal. Não é. É uma aberração, mas é também mais um sintoma de um Brasil que não permite funcionar da maneira que deveria. O Brasil é feito para que todo mundo sempre precise de um favor, para que todo mundo sempre precise de um amigo, para que todo mundo sempre queira conversar tomando um esquinho em Londres ou no boteco da esquina, mas que no final saia um bom acordo para os dois lados.
Pois é, deixa eu chamar também o Luiz Felipe Dávila, para analisar esse posicionamento, esse relatório, né, desenvolvido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Dávila, acho que tem alguns aspectos que a gente pode analisar, mas algumas pessoas da nossa audiência trouxeram ou relembraram aquelas medidas que tinham sido tomadas pelo governo norte-americano em relação ao ministro da Suprema Corte, né, a imposição da Magnitsky ao ministro, e aí as muitas discussões que foram feitas internamente aqui no Brasil para ofertar uma alternativa ao ministro em questão e seus familiares. E aí só deixa eu relembrar o trecho do documento aqui do Departamento de Estado, que menciona que juízes brasileiros agem com forte viés político e proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional. Trata da questão Magnitsky, dá para conectar esse episódio, esse evento, ou você observa que, na verdade, está tratando de outras coisas?
Está tratando de outras coisas, Caniato. E aí é importante colocar o espírito da Constituição americana e como é que eles enxergam a gente. A Constituição americana é muito clara. Ela foi criada para limitar o poder do Estado. Limitar o poder do Estado e garantir o maior grau de liberdade possível para o cidadão. Nos Estados Unidos é a seguinte coisa: o que não está na lei, o cidadão pode fazer. Pronto, ponto. Então, quando nós temos hoje uma Constituição que é totalmente desrespeitada e interpretada de maneira subjetiva e de acordo com a crença pessoal de cada juiz, isso cria pânico num país como os Estados Unidos, que olha e fala assim: bom, mas então não é o que está na lei que vale. É o poder discricionário do juiz interpretar a lei do jeito que ele quer. E qual foi o principal evento que pegou os Estados Unidos, Caniato? Não foi a Magnitsky. Foi justamente a atuação arbitrária de um ministro, esse mais polêmico da Suprema Corte, que simplesmente cassou o poder das empresas americanas das redes sociais no Brasil. Lembra o episódio com o X? Isso mostra uma ingerência totalmente arbitrária, foge da lei, foge do escopo do direito, e ela encaixa unicamente na visão subjetiva e arbitrária do ministro que julgou o caso. Confiscou dinheiro de uma outra empresa. Como é que é isso? Só porque tem o mesmo sócio? Não. Vai, outra empresa vai pagar. Como é que isso existe no Brasil? Isso é um escândalo. Isso é um total desrespeito às regras do Estado de Direito. E é uma atrás da outra. Por exemplo, imagina lá um americano assistindo televisão hoje e vendo a decisão desse mesmo juiz sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro e criando uma regra que não está no Código Penal brasileiro. Ele está inventando uma regra que agora... Não, prisão domiciliar para Jair Bolsonaro tem que seguir essa regra. Mas essa regra está na lei? Está específico na lei que é para fazer isso? Não está. Está na minha cabeça. E vale o que está na minha cabeça e não o que está no Código Penal. Então é assustador o grau de arbitrariedade no Brasil. Isso é como se os juízes passassem por cima da Constituição e da lei e vale o que eles querem acreditar e não aquilo que está na lei. Então isso assusta não só os Estados Unidos, assusta qualquer nação civilizada e democrática. Esse aqui é o país da juristocracia, é o poder judiciário acima de todos os poderes, legisla, governa, interpreta a lei do jeito que quer e ninguém pode falar nada porque não tem a quem recorrer. Então o Brasil vive hoje uma juristocracia, esta é a verdade.
Pois é, passa para o Mota, também mensagens aqui de telespectadores que lembraram das decisões em relação a redes sociais, né? Redes sociais, empresas de mídia são norte-americanas, em sua grande maioria. Há algumas chinesas que operam em nível global. Deixa eu passar para o Mota também refletir sobre esse relatório que foi produzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu acho que não foi, não deu nome aos bois, né? Não deu os exemplos dos casos ou das medidas tomadas pelos juízes americanos, Mas retomando as últimas medidas, eu acho que a gente consegue identificar exatamente do que se trata esse relatório, né, Mota?
Caniato, eu tenho profundo respeito pelas mudanças que Donald Trump está realizando, tanto na política interna americana quanto na geopolítica mundial. Há duas semanas atrás, eu escrevi um artigo chamando a atenção para o impacto dessas mudanças que muita gente não percebe. Mas eu não vejo esse relatório como nada muito importante. Ele não tem nenhuma informação nova. Os problemas com o sistema de justiça do Brasil já foram diagnosticados há muito tempo. Não falta diagnóstico, faltam caminhos para a solução. E a política externa americana em relação ao Brasil, é preciso que a gente diga, tem sido marcada pela confusão. Houve um momento no passado recente em que se chegou a acreditar que o governo Trump tinha objetivo claro de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições no Brasil, principalmente a justiça. Mas o sentimento agora é que esse momento passou.
Pois é, notícia em destaque, os Estados Unidos, por meio do Departamento de Estado, produziu um relatório apontando falhas estruturais no sistema de justiça aqui no Brasil no combate a crimes financeiros. E aí, em dado momento, o relatório destaca que juízes, no caso juízes brasileiros, agiriam com viés político e aí proferiam, tomavam decisões com ampla relevância doméstica, ou seja, aqui no Brasil, mas com um pretendido impacto internacional. E é preciso também lembrar daquelas decisões que tratavam de, por exemplo, bloqueio da conta de alguém, uma conta em uma rede social. Só que a conta somente no território nacional. E em algum momento, ao longo desses últimos anos, houve uma manifestação do juiz para determinada empresa, ordenando que o perfil também fosse derrubado fora do território nacional, né? Ou seja, essa pessoa também não poderia acessar a sua conta nos Estados Unidos. E aí muitos fazem também essa conexão. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Talvez o Bruno queira fazer um complemento após a análise dos nossos comentaristas, mas também analisando e trazendo um apontamento sobre as falhas estruturais no sistema de justiça no combate a crimes financeiros. Quando se trata disso, o que é preciso também analisar e considerar? Porque esse seria um outro capítulo, né, da discussão.
Esse é um outro capítulo, ainda mais com a decisão que a gente acabou de ver agora há pouco, né, Caniato? Decisão em que o que aconteceu foi que, através de uma liminar, ao menos por enquanto, veremos se será derrubada ou não, o que acontece é que o COAF, que é o órgão que combate a prevenção, que faz a prevenção, a lavagem de dinheiro, que combateria esse tipo de prática, ele passa a ser diretamente direcionado, digamos assim, ou passa a ter uma intervenção brutal de um outro órgão no Brasil. Como é que a gente pode passar a confiar que você só vai poder soltar dados referentes a uma eventual prática de desvio ou lavagem de dinheiro se essa pessoa já estiver sendo investigada? Isso significa que aqueles processos que ainda estão em campo de início de processo, ele não pode mais necessariamente se tornar uma investigação. Como é que você vai quebrar ou divulgar os dados bancários pelo COAF se ele não ainda se tornou uma investigação? Claramente, vários processos, como do Banco Master e do INSS, sofrem interferência direta com relação a isso. O COAF não pode mais divulgar determinados dados, uma vez que a investigação ainda não foi adiante. Isso significa que uma decisão acaba interferindo em várias outras. Ou seja, imagina, por exemplo, um início de um processo de investigação de práticas do crime organizado. O COAF não necessariamente mais pode divulgar os dados como antes era feito, e agora foi feito através de uma liminar. Então, claramente, para se defender ou para blindar, proteger alguns, a gente pode ver uma prática que distorce todo um sistema de um país como um todo, ainda mais um órgão em que hoje em dia é extremamente relevante para investigações, onde o crime organizado cresce cada vez mais. Então o que nós vemos é um viés claramente político que interfere no nosso dia a dia. Pode parecer muito longe, mas interfere no nosso dia a dia.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando, inclusive, essas manifestações do governo norte-americano em relação ao posicionamento da nossa justiça ou daqueles que representam a nossa justiça. Quando a gente olha para a Suprema Corte, os ministros que lá estão. Parlamentares da oposição que integram a CPMI do INSS apresentaram uma notícia-crime contra o ministro Gilmar Mendes à Procuradoria-Geral da República, após o magistrado acusar alguns políticos de condutas criminosas relacionadas ao vazamento de dados de Daniel Vorcaro. Eles acusam o decano de calúnia e difamação e de ter constrangido o Congresso. Segundo o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, é leviano o ministro fazer as acusações reiteradas que fez sem dar nomes a quem, de fato, vazou as informações. Começar essa com o Cristiano Beraldo, mais um episódio nas discussões entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. No caso, foi uma manifestação do ministro Gilmar Mendes criticando os vazamentos dos dados de Daniel Vorcaro, principalmente aquelas conversas entre ele e a então namorada, e colocando na conta dos congressistas, Cristiano Beraldo. E eles acionaram agora a PGR.
Pois é, Caineto, mas sinceramente isso aí não tem nenhuma importância prática, porque os congressistas que acionaram a PGR passam o dia inteiro esculhambando os ministros da corte. Então o ministro vai lá, esculhamba eles e está tudo certo, segue o jogo. Tem coisa mais importante para fazer do que ficar de mimimi, porque não vai ser acionando a PGR do Procurador-Geral da República que joga a bola todos os dias com os ministros da corte que vai acontecer alguma coisa de relevante. Então isso aí é uma manifestação só para ter a manchete, só para ter aí o holofote, mas na prática não quer dizer absolutamente nada. Os parlamentares precisam concentrar os seus esforços em coisas concretas, em coisas práticas, numa estratégia que efetivamente tenha condição de mudar alguma coisa, e não vejo que será por aí.
Pois é, mas Dávila, chumbo trocado não dói? Tudo bem, talvez não dê nenhum resultado, mas nesse caso expõe o ministro Mendes, né?
Com certeza, e é do Estado Democrático de Direito. Se você se sente ofendido, injúria, difamação, ué, você tem direito a entrar na justiça e processar alguém? Ué, isso é do jogo democrático. O voto do ministro Gilmar Mendes ontem foi uma vergonha. Foi um discurso político, não foi um voto embasado no direito. Não foi um voto embasado na Constituição. Portanto, se o ministro está com essa veia política pulsante, ele deve pendurar a toga e aproveitar a janela partidária para se filiar a um partido e disputar a eleição em 2026. Aí ele vai estar no palco que ele gosta, quer fazer política. Agora, não pode usar a toga sem voto e ficar fazendo política. Isso não está na Constituição. Então, Caniato, esse tipo de reação, o Beraldo colocou de uma forma correta, mas assim, mas tem que acontecer. O que não pode é ficar... O problema no Brasil é que a gente deixa muito desaforo passar. Está na hora de começar a colocar os pingos nos is.
Deixa eu trazer, tem algumas aspas para explicar essa insatisfação ou essa revolta dos congressistas, mas tem um trecho aqui do voto mencionado pelo Luiz Felipe Dávila, abrindo aspas então para o ministro Mendes. Isto é indigno do parlamento, não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável do vazamento de conversas íntimas, fecho aspas. Você, Mota, da maneira como o juiz coloca, já atribuindo culpa aos congressistas, né? precisaria uma avaliação, uma investigação para apontar que foi tal congressista ou alguns congressistas que vazaram. Ao longo das últimas semanas, nós falávamos que os próprios acusados ou os envolvidos no Banco Master poderiam ter vazado, porque se utilizariam disso lá na frente para pedir a anulação do processo, então acusar um ou outro agora talvez seja precipitado.
Caniato, há tanta coisa errada com esse episódio que a gente poderia ficar uma hora comentando aqui. Eu só vou levantar dois aspectos que para mim são gravíssimos nesse episódio. Primeiro, mais uma vez, magistrados, e não foi um só, se posicionando de forma claramente política. E eu fico aqui tentando imaginar uma sessão da Suprema Corte Americana onde acontecesse isso, onde os juízes da Suprema Corte Americana ficassem jogando acusações em relação aos parlamentares do Congresso americano. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, mais uma vez, não é o primeiro episódio em que isso acontece, mais uma vez se valoriza mais a questão do vazamento em si do que a relevância do que foi vazado. Mas espera aí, foram vazadas coisas gravíssimas. A gravidade do que da informação a gente esquece, e agora o foco vai ser no fato de que aconteceu um vazamento. E tem mais uma coisa que eu lembrei agora. A grande maioria dos vazamentos que aconteceram até agora, no caso do Banco Master, aconteceram vazamentos das investigações realizadas. E esses vazamentos foram publicados por canais de mídia, grandes canais de mídia. Ué, esses vazamentos que aconteceram durante as investigações policiais, está tudo bem com eles? Só não pode acontecer agora no Congresso Nacional? Então, é uma confusão danada, é um absurdo por cima de outro absurdo.
Pois é, e assim, muitos conteúdos foram vazados, é preciso considerar. Mas talvez o que tenha ganhado as páginas, as primeiras páginas, as capas dos portais de notícias, nem foram informações tão bombásticas assim. Como bem destacou o Mota, as informações bombásticas foram vazamentos das investigações, né? Principalmente aquela história que conectava um ministro da Suprema Corte à história do grupo hoteleiro, né? Do resort da Iaia. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Tem um aspecto importante que a gente precisa destacar a partir dessa notícia, que é mais um embate entre Supremo e Congresso Nacional, né? A gente poderia listar aqui 10, 20 episódios em que essas duas instituições acabam se chocando. Em um momento muito crucial, né? Um momento delicado de avanço de investigações, algumas investigações que acontecem nas duas casas, a troca de farpas entre eles. E quem é que deveria ganhar com a união ou com o trabalho proativo de todos? A população. Nesse caso, há uma grande dúvida sobre qual será o resultado dessas apurações e dessas investigações. Bruno Musa.
E cada vez o ceticismo toma conta mais do brasileiro no geral. É interessante a gente pegar e analisar ali comentários que a gente vê em diferentes páginas. É interessante a gente olhar do lado da esquerda, do lado do centro, do lado da direita, e o e de que isso realmente não vai dar em nada.
Não, teve uma interrupção no seu áudio, Bruno, por isso que eles cortaram para mim, mas daí, logo quando cortaram para mim, o seu áudio foi retomado, então pode seguir daí, fica à vontade.
Vamos lá. Essa sensação de indignação e de ceticismo, ela toma conta dos brasileiros cada vez mais, e ela tem um motivo. O motivo é que cada dia que a gente acredita que vai dar um pouquinho a mais, a gente volta e vê tamanhos absurdos como esses que estão acontecendo, onde tiram qualquer tipo de esperança. Regras que são tiradas sabe-se lá de onde, para impedir e barrar qualquer tipo de decisão de avançar essas investigações. Então, em um momento desse, quando eu vejo mais troca de farpas, como a gente está falando, entre os poderes, eu confesso que eu prefiro. Me dá, assusta bastante quando eu vejo a tal da harmonia entre os poderes, ainda mais em um momento tão delicado e tão pavoroso, por assim dizer, que o Brasil vive.
quando, num momento tão crítico, tão óbvio de corrupção, tão explícito, a gente vê um alinhamento entre os poderes, fica muito claro que eles estão ali articulando e nós, da população, financiando sem termos a quem recorrer. Pelo menos, quando a gente vê a briga entre os poderes, me parece que alguma parte, mesmo que pequena, de um desses poderes ainda tenta trazer algum tipo de otimismo. Que essa paz entre eles não venha nesse momento. Caso contrário, nós pagaremos e não temos a quem recorrer.
Pois é, em um outro momento, o ministro Mendes menciona que é abominável e criminoso os vazamentos das conversas de Daniel Vorkar. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Afinal, o que explica o pedido de recuperação extrajudicial da Raízen, uma das maiores produtoras globais de açúcar e etanol? A Raízen afirma que a piora do endividamento, né, de mais de 65 bilhões de reais é uma combinação entre expansão acelerada, juros altos no Brasil e também uma deterioração macroeconômica na Argentina, porque houve uma expansão nos últimos anos que incluiu muitas aquisições. Para a Raízen, esse avanço passou a pressionar mais fortemente o caixa quando houve essa relevante deterioração das condições econômicas no Brasil e em outros países.
Teatro Bradesco apresenta, dia 10, Amar e Mudar as Coisas. Belchior 80 anos, com Marisa Hort, Burr e Tassiana Barros. De 15 a 19 de abril, O Céu da Língua, com Gregório do Vivier. Dia 22, Iron Maiden Symphonic. E de 30 de abril a 4 de maio, Shen Yun Performing Arts. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Essa confusão que gera e que depois beneficia os malandros que usam dos seus cargos, das suas funções, do seu poder, do seu prestígio para assaltar o dinheiro público brasileiro. Eu queria terminar, Caniato, destacando aqui um pedaço da fala do Bruno Musa, em que ele fala o quanto é bom ter o atrito entre os poderes. E Musa, qual é o problema que eu vejo? A democracia ela foi desenhada, né, no Brasil para que os poderes atuassem de forma equilibrada, os poderes pudessem ser fiscalizados um pelo outro, né, para que houvesse esse equilíbrio institucional. Mas o respeito institucional que deveria haver para garantir o pleno funcionamento das instituições brasileiras deu lugar a uma estabilidade por cumplicidade, por compadrio, por parceria no crime, nas atividades empresariais, nos interesses políticos, nas estratégias eleitorais. Então, está tudo absolutamente contaminado e podre do ponto de vista institucional brasileiro. Eu sou, e já falei isso aqui inúmeras vezes, eu sou da opinião que esta Constituição de 1988, que promulgou